Maravilha, pessoal. Mais uma vez, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde você esteja. É, como prometido, é devido. É, tenho tido muitas solicitações, É uma pessoa que é muito requisitada e hoje atendeu o nosso pedido muito prontamente, chegou atempadamente. Ele é o inocente de nascimento, Freire. Mano, nasce azul. Viva! Bom dia por teres. Bom dia e obrigado por teres aparecido e aceitar o meu convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho. Como estás, mano?
Estou fixe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Recebo os cumprimentos de acordo às horas do dia em que estiver a ver esse vídeo.
Muito bem.
Nas redes sociais, nas televisões convencionais. We love that down.
Não, mano, aqui não acorda. Aqui é mesmo. sai como se faz. Mano, epa, nós queremos falar de questões relacionadas, sobretudo, com a política do país, questões relacionadas também com a cultura, quiçá, a juventude. Epa, e como sabes que eu não estava ausente disso, até porque vi descaiência no lano e sei que também sentes isso nas tuas abordagens, seja em canais de televisão, até mesmo nas tuas músicas. Eu consigo ter a percepção nítida que tu és um indivíduo com ideias muito próprias e com um discurso muito assertivo no que diz respeito àquilo que é a radiografia que tu faz da sociedade. Né? Este contexto atual, como é que tu vês o país numa fase em que houve uma transição política no nosso país, como sabes? Há também descontentamento por parte da juventude, das questões macroeconómicas, empregos e isso. Né? Tem havido certas manifestações. Qual é a tua radiografia, assim, muito, de forma muito geral?
Bom, de forma geral, a radiografia que faço do país é que agora vai de mal a pior. Se esse poço tem um fundo, nós já atingimos o fundo, estamos muito próximos de atingir o fundo do poço. E ainda demonstra que não existe vontade política no que concerne a estrutura política que dirige o país, aquele complô político. Vontade política, se calhar, interessa de um ou de outro, mas o complô que faz esse um ou outro, talvez não, com certeza absoluta, não tem interesse nenhum em fazer com que haja progresso, haja mudança. Politicamente falando, os times políticos de Angola são antiprogressistas. São anti-evolucionistas, são pró-roubalheira, são pró-miséria e tudo mais. Tudo é possível quando existe mudança, quando existe vontade política, quando se quer politicamente se transforma esse inferno num paraíso. Tudo é possível quando se tem força de vontade. Prisma juventude. Tenho pena dessa juventude. Pena e raiva da juventude.
Raiva por quê?
Nós somos a força motriz, nós somos capazes. A ausência da vontade política, genuína, tudo de algum dia, de um dia para o outro, as coisas mudam. Leva o tempo que levamos ao abraço para um dia em que as coisas se acertam. Então é necessário estar, be patient, é necessário estar lá com fé e paciente de que na dada altura as coisas vão se resolver, na dada altura as coisas vão mudar. Existe uma vontade enorme de um número grande de angolanos desistirem de Angola, por exemplo, e por acaso o Kylian Messi foi mal interpretado nas redes sociais, se calhar porque ele não comunicou diretamente à juventude que ele queria dizer: você precisa ser patriota e lutar por essa terra. Compreendo quando as pessoas acham que a política angolana não, a juventude acha que a política angolana não lhes deixou opção. Tá bom, eu compreendo que a política angolana não deixou opção, mas esses senhores velhos com conceitos absurdos e obsoletos, extremamente ultrapassados, não viverão para sempre, eles não são eternos. E vai haver necessidade da passagem de legado. Uma coisa é certa: os filhos de entidades políticas ou os próximos indivíduos que possivelmente estão a ser formados para serem catapultados para os locais
de liderança, de chefia.
De liderança, não têm nem ligação com a população, nem capacidade intelectual ou administrativa para exercer os próximos cargos que derrubam se mudar. E nessa altura o país vai estar a clamar por meritocracia. Então você precisa estar aqui em Angola para trabalhar, para fazer a tua parte. Porque com o trabalho, dia após dia, que se faz uma semana, um mês, um ano, uma vida. É assim que se faz as coisas continuarem, é assim que se faz as coisas terem um rumo. E a juventude não está para isso, a juventude está a olhar para a fuga, para fugir, para entender como bem quer entender. Não é? Compreende-se que a dificuldade de vida aperta eles, mas é, compreende-se que não há emprego em Angola. Claro, compreende-se que o executivo falhou de milhões com a promessa de empregos e essa tentativa de extermínio da mentalidade progressista na juventude. Mas, mano, não é emprego, é trabalho.
Mas, tu já há muito tempo que reages, aliás, tu és um raça lá, nato, não é? Aliás, nós temos alguma semelhança, eu também fui funcionário público e um dia acordei e disse, não quero mais, me deixei. Não sei se foi bem esse o teu caso, se tu é que deixaste, eu posso tirar, não é? Mas eu sou antigo, né?
Não, deixa. Curtindo do pai, na cidade, uma visão do caraças aqui, só minha fucking view aqui, puxa essa câmera ali, só minha fucking view aqui. Beautiful city.
Não... Epa, nem todo mundo tem essa tenacidade, né? Tu tens, pá, tu és uma pessoa que vai ao Dubai e consegue gastar e fazer um investimento de 100 mil dólares nesta fase, 50 mil dólares, né? Agora, epa, há jovens, até muito mais novos do que nós ou não, epa, que têm dificuldades urgentes, o mero agora.
Tá bem, mas eu não nasci com esses 100 mil dólares.
Sim.
Eu não acordei de um dia para o outro com esses 100 mil dólares. É uma trajetória. Face à questão do emprego, eu gosto de frisar isso. Eu fui expulso, demitido da instituição, porque falhei com as normas da instituição. Não devia ter agido como agi. Sim, mas eu também já queria mesmo sair da instituição, porque o meu negócio pedia mais de mim. Só que como eu tenho irmãos, não é mais velho que muito, pediam para não sair. Tinha uma chefe muito amiga que me pedia para não abandonar. Eu ficava dividido entre a família, amigos, nesse caso a chefe, amigos, e sair. Na verdade, a minha mulher já começava a acreditar que era hora de eu sair. E alguns outros amigos, como o BC, o Ed Flo, esses já acreditavam. Mas o resto não.
Mas tu, quando sai, sentia também que parte do teu tempo era castrado, fazias um 8 to 5, tinha estar aí das 8 às 5 da tarde, tinha estar ali fechado, limitado, também era um bocado isso, essa fita não fez.
Eu sentia-me totalmente, eu sentia que já estava na altura de eu ir embora.
Ok.
Que a instituição BPC ensinou-me muito. Agradeço por tudo o que aprendi. Aí foram 6, quase 7 anos. E foram dias seguidos e seguidos de aprendizado. De experiências adquiridas aí dentro, não é? Mas para essa juventude é necessário compreender que o tempo que eu tive ali dentro, eu tive no BPC por quase 6 anos e eu não bebo há 5 anos. Eu depois compreendi, logo que eu fui viver com a minha mulher, 3 meses depois eu compreendi que há a necessidade de eu evidenciar esforços maiores para conseguir realizar a vida. Não estou com isso a dizer a um jovem que basta ele se esforçar hoje, o resultado será hoje. Não é isso?
Não é imediato.
Só estou a dizer que eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu mesmo no caixão vou lutar para levantar. Eu vou lutar até a última oportunidade. Despejem toda a areia por cima da minha caixa. Eu lá embaixo vou estar a lutar. Eu vou lutar, vou lutar, vou lutar. Essa bola é nossa. E essa Angola deve ser defendida por pessoas como nós. Compreende-se extremamente que tínhamos uma ditadura com maior rigor e vigor que a que temos atualmente.
Acha que atualmente ainda é uma ditadura?
Olha, eu não podia dizer que é uma ditadura porque os passos para a mudança, para a democracia, não é como dizer a um jovem luta pela vida e vai ter resultados imediatos. Os resultados também são lentos. Angola viveu 75 a 79, independência e a governação de Agostinho Neto. De lá para cá, José Eduardo dos Santos e 2 anos de coisa. São 42 ou 41 anos de governação ditatorial do regime empenalista na mão de Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos. Nós estamos a ver que o João Lourenço abriu um bocado as coisas, tudo mais. Não estou com isso a santificar Sua Excelência Presidente da República, de maneira nenhuma. É óbvio que vejo nele erros que podiam facilmente ser consertados, mas, no entanto, o passo que ele permite que haja maior abertura na comunicação social, maior observação e que se pode ser fiscalizado pelo cidadão, ele começa a dar passos para a democracia. Se já não há ditadura, a ditadura não acaba do dia para a noite. E João Lourenço, camarada Presidente da República, é também membro do MPLA, Bureau Político, e esteve presente numa governação de ditadura. É a coisa mais natural que, por mais que ele queira trazer uma democracia para o povo, ele próprio não compreenda perfeitamente como funciona uma democracia, porque ele só experimentou a ditadura.
Ele é produto do seu environment, do seu próprio ambiente.
Pois, ele é produto do seu ambiente. E a mudança dele pode provocar a ele dissabores, por instantes ele freia e tudo mais. Compreende-se essa postura, mas não acredito que exista uma ditadura igual a depois. Se já não existe ditadura, é para o princípio de uma mudança. Precisamos de dar esse mérito ao João Lourenço. Se ele não conseguiu dar emprego, se ele não está a conseguir conter a inflação, se ele não consegue combater a crise, é verdade. Mas também é verdade que ele deu passos muito importantes para terminar a ditadura e começar uma democracia mais democrática. Compreende-se que tem muita juventude a viver dificuldades e tudo mais, mas esse mérito a ele também não deve ser tirado.
Ok. Sobretudo o aspecto da comunicação social é aí como positivo, né? Porque hoje em dia podemos falar assim abertamente. E as pessoas até têm que como dizer, ah, mas no tempo do Eduardo vocês não falavam. Sim, mas são outros tempos, aí reconhece que de fato João Lourenço trouxe uma outra dinâmica, que é sobre o sendo um indivíduo empreendedor, um indivíduo que faz pela vida, luta pela vida, tendo a tua cena que estou fome, tendo outras cenas, é um indivíduo que está sempre em constante movimentação. Este vosso último álbum, O Confidencial, tem gerado, enfim, muita conversa, uma conversa positiva, porque é um álbum que de facto faz um relato daquilo que são as diferentes fases que o país foi vivendo.
Abençoados sois todos aqueles que abraçam a moralidade, pois que a Bíblia nos diz que a cidade de Sodoma e Gomorra,
senhora, vem aqui,
foram destruídos devido à prostituição em relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e drogas.
Como é que tu consegues coabitar com esses dois lados? Tem o Nice Zulu, que é do raço, que é inspirador, que é isso, e depois fazer um álbum, que é, na verdade, uma história da Angola, digamos assim.
Todos os dias da minha vida, o meu corre-corre depara-se com situações extremamente dolorosas.
extremamente dolorosa.
Sim, quando eu estava no banco, eu via, mas eram situações limitadas, porque eu estava 8 to 5 sentado atendendo o público em geral. Hoje eu ia levando meu filho à creche.
O Alisson.
E ali junto à esquina da antiga Kishinkau e Mayanga, faz a esquina para aquele hospital, aquela clínica privada.
Da Mayanga?
Pois, ali ia sair.
Não importa o nome, você não interessa.
Pois. Eu vi três senhoras a atravessarem a estrada, eu dei prioridade, não é? Enquanto a polícia me mandava passar, eu vi as senhoras e tive que dar prioridade. Só depois a polícia se apercebeu, por detrás dela tinha umas três senhoras com cigarro. Eu pude perceber que tinha uma senhora com um bebê ao colo e a outra senhora segurava a outra senhora que estava encoberta em panos e não conseguia caminhar porque ela estava a sair da maternidade. Ela saía da maternidade a pé. Lá não tem boleia para ir para casa, o pior tudo é porque ela não foi de táxi. Obviamente ela não tinha condições de ir de táxi. Essas situações, eu posso ir a uma festa e ouvir o Pintinho, Capota, uau, músicas que vibram e vejo tudo a vibrar assim, mas eu sou humano e eu conheço a realidade do meu povo. Compreendo que meus colegas do mundo música não tenham tanta flexibilidade com isso, talvez porque são sobreviventes de bairros que também se vive isso numa constante. Quem está constantemente na dor não consegue compreender a dor do outro. Não vê a diferença. Para nós que vimos um bocado algumas oportunidades, que lutamos duro na vida, que sabemos que queremos proporcionar amor ao próximo, ao nosso, conseguimos compreender que fome é fome e dor na barriga.
Claro.
Quem está em constante fome não pode te dizer que o fulano tem fome. Ele também tem, ele chega a ser insensível. Dada a altura eu compreendo alguns artistas, mas quando eu vou para a rua, eu olho para mim e digo, eu tenho lutado para tal. Eu tenho lutado arduamente para ver se consigo orientar um grupo de jovens que possivelmente por si só vão ver ali um ídolo ou um exemplo e vão se basear nisso. Então aquela senhora, aquelas senhoras, quando eu as vejo na rua, aquilo toca a minha pessoa, aquilo faz-me refletir. Logo eu não faço só um álbum De diversão. É óbvio que eu também faço músicas,
claro,
de diversão. É óbvio que eu também faço músicas de rua. É óbvio que eu também ando dia a dia me divertindo. Também pego nas motos e saio com os bradas. Pego em carros, saio com os bradas. Vou tirar, vou me divertir, convido amigos, casais e tudo mais.
É só fazer um álbum nos outros, como um qualquer, né?
Eu faço isso, não é? Mas, acima de tudo, eu partilho a dor do próximo. Eu vejo a realidade do próximo diante de tudo isso. Então, isso faz com que nós criamos um CD, façamos um CD baseado nisso. Podíamos fazer um CD baseado nas vivências da Angola e como é divertido, como eu fiz. Porque, acima de tudo, esse povo ainda sorri. Esse povo não tem razões para sorrir, mas esse povo sorri, faz uma maratona e esse povo vai encher a maratona.
Mas essa misconception, essa ideia errada que há sobre ti, achas que é computada, as pessoas conhecem mal, ou então fazem análise errada? Porque assim, eu tenho a necessidade de acompanhar e tu és um pai presente. Dá para ver que és um indivíduo carinhoso, um pai presente, sempre com o teu filho, nas brincadeiras, a verem vídeos, a cantarem, a brincar. Não é? E o gosto das pessoas não tem essa percepção. Eu, por exemplo, quando não sei, ia falar com o Nice Zulu, quer dizer, virou ali um cinema, ei, aquele é quente, aquele não sei o quê, aquele é arrogante, mas não, quer dizer, o Nice é mesmo Nice, que é um indivíduo soft, que tem sensibilidade, um indivíduo que é altruísta, que tem amor ao próprio. Vi uma entrevista tua, tu, mas alguém do teu grupo também uma vez acudiram alguém, acho que enviaram, foram levá-lo para a clínica, para o hospital, mas a senhora, a enfermeira estava de braços cruzados e não quiseram ajudar. Portanto, dá para ver que é um indivíduo que faz radiografias sociais, não é? E não é daquele coração de pedra como se diz ser, não é? Mas isso é provocado, tu provocas isso ou é a percepção da pessoa?
Lander, antes da percepção das pessoas, tocaste num ponto de um indivíduo que nós socorremos, o Bruno, que a terra lhe seja leve, descanse em paz. Ele acabou falecendo e por causa de nós ter denunciado nas redes sociais, eu, BC e o Ed Flow, nesse dia íamos juntos, denunciamos nas redes sociais que aquele indivíduo estava a ser maltratado por causa das enfermeiras e dos agentes da polícia em serviço.
Não, mas aqui é importante recordar que ele foi maltratado logo à partida, logo a chegar.
Sim, as enfermeiras e coisas estavam. Porque nós, logo que nós chegamos, tinha um agente da polícia e três enfermeiras no local. E essas quatro pessoas trataram mal. E o agente da polícia devia chamar-nos a atenção e não o fez. Por causa disso, a PGR abriu. O pai do Bruno recorreu à PGR, abriu um processo. O processo está a decorrer. Houve necessidade de sermos notificados para testemunhar o fato, se verdade, se não, e por acaso nós fomos lá com toda a vontade de fazer com que haja maior vontade e maior integridade dos funcionários públicos em honrar com o seu horário e compromisso público. Então nós fomos para isso. E o processo está a decorrer e nós vamos acompanhá-lo até chegar ao tribunal. Não é? Agora, quanto à misconception, quanto a esse mal entendido que tem sobre nós.
Tu também não faz muita questão de ser nice para ninguém.
Yeah, eu, tu és tu. Eu não faço questão, sabes porquê? Porque assim, eu sinto que há maior vontade dessa juventude em invejar do que em trabalhar duro. Percebes? 3 anos atrás, eu estava em Lisboa, quando a Isabel dos Santos, ou 2 anos, quando a Isabel dos Santos foi destituída da Sonangola. E eu disse à juventude que de nada vale você brindar a miséria dela, porque não te traz benefícios. Eu também fui mal interpretado nesse momento. A grande questão é, o que é que ganhas tu brindando a miséria dos outros? O que é que faz de ti diferente, melhor, superior, inferior, baixo, quando regozijas com a derrota de alguém? Quando bates palma com o Nice foi desempregado do BPC, que o Orlando foi desempregado da
Mirex.
Do Mirex. Percebes? O que é que tu ganhas com isso? Nada. Ok, tá bom, achaste que eu andei a roubar? Certo. Agora diz-me uma coisa. Você conseguiria pôr a quantidade de produto que ponho eu fazendo esforço? Achas que não passo por dificuldades que passa o gajo que vai nas redes sociais ficar contra mim? Passo as mesmas, e se calhar por ter provado o sabor da boa vida, passo maior que a dele. Porque N vezes tenho que me abster de ter alguma coisa ou de proporcionar prazer a mim ou a minha família para concluir um plano, um projeto. Certo? Então, esse mal entendido da juventude não é algo que eu venha. É o que eu esteja interessado em dissipar,
desmistificar, perder tempo com isso.
Porque eu sinto que eles não são merecedores de pessoas que lhes queiram guiar. Esse pessoal está mais preocupado com alguém que lhes diga assim, vamos fatigar o fulano, do que alguém que lhe diz assim, vamos sofrer para dar, vamos dar no duro para melhorar. Então, como eles me olham, é assim que eles me olham, é fixe.
E na questão, ainda voltando a Isabel dos Santos, tu genuinamente pensas que foi uma punição acertada, fizeram bem, fizeram mal,
tirar-lhe daí?
Da sua negócio.
Fizeram.
Porque há muito, quer dizer, em relação a isso há muitos discursos. Há quem diga que ela conseguia delivery, conseguia fazer, as coisas andavam, mas também por outro lado dizem que não era bem assim.
Não, é bem verdade que ela fazia delivery, as coisas funcionavam. É bem verdade que onde a Isabel dos Santos está, a coisa funciona, certo? Mas também é bem verdade porque de tempos em tempos qualquer poderoso precisa de sentir o toque da mortalidade.
Explica bem.
Já conseguiste compreender essa crise como um exemplo de vida para o angolano? Já algum dia na tua vida paraste para refletir que um problema ou dois na tua vida te farão melhor? Uma vida sem problemas não te fará ser um homem de reflexão, de percepção, ou se calhar se fazer uma vida? Há um filme que, para quem está ver esse vídeo, eu gostaria de indicá-lo. O filme, o título é Senhores do Destino. Um filme em que os senhores usam chapéus e abrem as portas no sentido contrário para ir parar onde querem. E há uma parte que os senhores do destino põem uma moça ao lado de alguém que tinha de ser o governador da Califórnia, e depois eles dizem: ela faz bem a ti em doses diminuídas, em doses exageradas, você é um fracasso. Em determinadas doses é necessário que se dê algumas coisas às pessoas. E os desfalques, os erros. Olha, hoje, nos dias de hoje, temos visto a Isabela apontar demasiado erros à governação do João Lourenço, que a mim isso desilude. Porque eu não quero apontar erros à governação do João Lourenço. Eu apontava erros à ditadura de José Eduardo dos Santos. A governação deve ser participativa, essa Angola é todos nós. Senão eu estaria a ser igual ao jovem, que eu dei aqui um exemplo. Vamos lutar para melhorar a coisa ou vamos fatigar aquele erro? A juventude prefere fatigar, caluniar, falar mal, correr atrás, baixar, denegrir, tudo mais. Eu não quero. Eu quero que o João Lourenço dê certo. Porque se o João Lourenço der errado, meus irmãos sofrem. Se o João Lourenço der certo, Angola vence.
Todos beneficiam.
Pois, então eu quero que o João Lourenço dê certo. Quando eu faço a minha crítica, a minha opinião, é no sentido do que o João Lourenço presta atenção, que há algo em falha, que alguém à distância e muito jovem conseguiu perceber, e talvez ele possa melhorar alguma coisa. Eu quero muito que o João Lourenço dê certo. Quero muito que o próximo presidente da Angola, seja João Lourenço, não dê certo. Eu não quero que a Angola falhe. Senão eu não acordava todos os dias e ia à luta. Logo, quando eu olho para a Isabel dos Santos fazendo as abordagens que faz hoje nas redes sociais, que eu acredito que, ok, por mais que ela faça crítica, ela podia contribuir com o que pode, ela tem a equipa dela, dar a opinião dela.
Criticar e também apresentar algumas soluções, pois, se calhar.
Ela não faz, implica a revolta. Ok, aí vem, já desentendi.
Se calhar a forma como ela apresenta a crítica é num sentido de tentar ridicularizar, digamos assim, a governação do João Lourenço. Isso, de facto, não é positivo, não é isso que se pretende, não é?
Pois.
Eu concordo contigo, estamos mutuamente de acordo. Quer dizer, o João Lourenço dá-lhe certo, o país todo beneficia.
Sai a ganhar.
Também, o país perdemos todos.
Se o João Lourenço perder, o que a juventude tem que compreender é isso. Se o João Lourenço perder, nós perdemos. Se o João Lourenço ganhar, nós ganhamos. Nós não queremos, eu não quero com isso dizer que o MPLA é o partido de milhões, que é a melhor coisa que se pode ter. Não é isso que eu estou a dizer. Só estou a dizer que o país precisa dar certo, precisa de funcionar. E não quero com isso dizer, porque ele já está aí há 2 anos, tem mais 2 anos. Você quer que ele falhe nesses 2 anos para daqui a um determinado período de tempo pôr outra pessoa que vá acertar? Não, é melhor que ele dê certo agora, dê certo na próxima governação dele, sai daí, entra outro gajo que dê certo. Dê certo outro gajo, dê certo outro gajo. Então, se mesmo os senhores do MPLA, que estão em revanchas, rivalias, desordens, se puderem sentar entre eles e compreenderem que se o João Lourenço ganhar, ganhamos todos,
mas
seria
acho,
bom.
Acho que será isso, porque as pessoas dizem que não há... Não há revanchismo nenhum, não há Lourenço, não há Eduardo. Mas não conseguimos ver que há efetivamente. Achas que é possível os gajos todos unirem-se e lutarem por uma Angola só? Devem estar aí com essa picardia nessas marcas dele.
É possível, é sempre possível quando existir vontade, quando houver esforço, quando sentarem várias vezes participar das mágoas, quando várias vezes ouvirem perspectivas futurísticas, quando ouvirem que novos ventos chamam para novas ideias e começarem a admitir e aceitar tal fato, vai ser possível. Mas nesse ponto de vista entre eduardistas e lourencistas, permitam-me que vos diga, senhores do MPLA, se vocês fizerem muita, muita luta, o MPLA todo tem um rabo preso. Se vocês fizerem muita luta contra o João Lourenço, vocês vão expor demasiado os vossos erros. O que está na altura de ultrapassar e partir para uma Angola com melhorias. Se vocês exporem os vossos erros e, porventura, algum lapso do vosso lado acontecer e entrar, uma casa CE, uma UNITA ou Praja no poder, o que o João Lourenço talvez fazer será pouco. Então é necessário vocês serem inteligentes e compreenderem que devem agir como um time, vão apoiar o João Lourenço, mas não estou a vos falar para irem roubar mais o país. Não, senhores, estou só a dizer, deixem para trás o que está errado, vamos construir uma nova Angola. Se esse é o vosso novo presidente, então façam com eles, até vocês, mas não é possível mudar assim, senhores. É possível, esses milhões que vocês têm nas contas parados, dão só nos vossos filhos em pequenas dosagens, para eles irem investir. Façam dos vossos filhos Isabelos dos Santos, percebam? E vão ser mais indivíduos a injetar um capital na sociedade. Quanto maior for o fluxo do capital na sociedade, maior a probabilidade de crescimento. Essa crise só é crise porque não há fluxo de capital, não há movimentação de dinheiro na sociedade. Esse emprego que o João Lourenço está a prometer dar, esses senhores é que devem dar, os filhos deles é que devem gerar emprego, porque...
O Estado não pode comportar tudo isso.
Pois, não pode.
Não é o Estado que gera emprego.
Vamos só compreender uma coisa, senhores. Se você está vendo essa entrevista, é porque de certa forma tem impacto. Essa entrevista está a ser gravada a partir de um telefone iPhone, que não tem grande...
Equipamentos.
Estamos aqui a fazer esse serviço para ti. Imagina o que, é que o teu filho pode fazer com mais dinheiro. Se nós com esse iPhone estamos a comunicar para vocês também, isso. Também. Então é necessário compreender que dinheiro não funciona para ficar parado na conta. Você falar que tem bué, não. Você por mais dinheiro que tenha, mas ele não para na conta, ele fica aplicado em investimentos. E quando se fala em aplicações, não é você pôr o dinheiro num banco para te dar 6% de rendimento. Não é isso, aquilo não tem nada a ver. Percebes? Se vocês fazerem a aplicação, os bancos vão ter que ser reais. Então, há necessidade que haja todo esse environment em torno da Angola.
Certo.
Há necessidade que nós olhemos para Angola numa perspectiva capitalista. Quando o João Lourenço não dá muitos resultados, eu também compreendo, porque ele é general, ele é militar, ele tem que militarizar o país, depois é de idade avançada. Ele não deve compreender perfeitamente os filhos dele com as redes sociais. Não, não é algo que faz tanto jus à mente dele. Então, tem que existir tabu. Mas há sim necessidade de evidenciar esforços por parte de todos para que tudo isso se compreenda entre todos. Um general não tem como gerir. Se for um empresário a gerir o país, ele vai procurar pôr o país a rentabilizar. Depois um general, ele tem que pôr ordem, tudo que ele está procurando pôr ordem, não consegue olhar para os setores possivelmente que possam gerar rendimentos. Ele está preocupado em pôr ordem aqui, ordem ali, vai nesse setor, ele não vem ter que se preocupar em aplicar fórmulas para gerar rendimento.
Mas também aí também levantamos uma outra questão. Ele não pode ser omnisciente, não pode saber tudo, nem tem que saber tudo, né? Mas também botamos lá a fase. Temos de falar da equipa que ele tem, da equipa que ele formou. Este gajo é que tem que ser bom, não?
E agora a equipa quem formou a equipa?
E a boa pergunta.
É um militar a formar uma equipa. Ele baseia-se naquilo. Percebes?
E essa equipa econômica?
Infelizmente ele também é do Antonal. E do Antonal ele tem que buscar um certo jogo. Está mais do que na altura daquilo que eles chamaram de corno, né? Funcionar um bocado pelo menos. O governo de unidade de reconciliação nacional ou reconstrução nacional, seja lá qual for o
seu.
É mais do que na altura de pôr isso em vigor, de olhar para o João Lourenço e ter que trabalhar com um jovem que, opa, não é do MPLA, mas é bom.
pôr um bocado de parte das questões do
partido. Sim, o partido,
né?
Não
vamos deve pensar o país.
É, tem que se pensar o país. Ou então, Sua Excelência Presidente da República, a tua governação será posta em causa. Vão julgá-la errado. Compreendo perfeitamente que tens determinadas questões que respondem a isso, e eu compreendo que a tua experiência de vida como adulto tenha respostas apropriadas para os equívocos da juventude, os nossos pontos de vista, mas também acredito que, como jovem, eu lhe esteja a dar uma luz do meu tempo. No meu tempo, a ideia é capitalizar. Se a ideia é capitalizar, Sua Excelência, tenta haver um equilíbrio de ideias. Eu acredito que vais conseguir ver essa entrevista, porque estamos a falar muito de ti. Se calhar muito preocupado com esse aspecto.
Parece que sim. Mas uma outra questão é a seguinte. Daqui a 20, 15 anos, este país, que é um país jovem, que tem muita juventude, maioritariamente jovem, digamos assim, olhando para o país, não só para Luanda, quem é que poderá ganhar este país? Teremos que ser nós, para conseguir identificar aqui já um grupo de pessoas que efetivamente tenham qualidades, que consigam ficar nos lugares de prova.
Não dá-se a fazer essa juventude. A classe, a massa de jovens pensadores é muito pequena. A massa de jovens fazedores também é muito pequena.
O que é que falta, então?
Falta militância. Falta militância, uma perspectiva de desenvolvimento e mudança de Angola. Falta militância para a juventude estar firme e dizer sim, não se fica rico de jovem na nossa idade. Não, isso só aconteceu no tempo do José Eduardo dos Santos, quando um núcleo de jovens ou foram doado dinheiro ou tiveram acesso a desfalques e conseguiram ilicitamente riqueza. Riqueza constrói-se.
Mas tu sabes o que é bom. Tu vais para o Dubai, tu sabes o que é luxo. Define essas coisas boas, né? Mas achas que o que se passou aqui foi um carnaval, as pessoas tinham, havia um imediatismo muito grande, aquela coisa de ver jogo de Benfica em Portugal, ir ao Dubai passar fim de semana. Isso tinha que acabar, é um fato, né? Mas achas que essa fase passou mesmo, ou se amanhã se houver dinheiro outra vez, vamos voltar aos velhos costumes?
Olha, eu espero que voltemos aos velhos costumes e que não tenha de acabar. Sabe por quê?
Sim.
Porque a vida é para desfrutar, é para ser vivida.
Mas não acho que houve exageros aí?
Eu acho que houve absurdos, exagero é pouco, é absurdo. O que é que acontece? O exagero não consiste em exibir, em querer viver uma vida, não. O exagero foi em ter tirado o dinheiro que eram para projetos sociais e utilizá-los para benefícios próprios, para entretenimento, para diversão da autossatisfação do ego de cada indivíduo. Há rumores de que foi despoletado valores altos para a construção de uma massa juvenil empresarial. E nós vimos os Range Rovers, os Gens, da Mercedes, os Patrol,
Lexus, tudo.
Lexus, exageradamente na cidade de Luanda. E depois os negócios faliram e uma boa parte deles começou a fugir. Vão na França, vão para Portugal. Portugal, como tem muito angolano, não quer ser visto. Vai se esconder na Alemanha, vai para Canadá, vai para os Estados Unidos. E assim sucessivamente foram embora. Que eles devem viver, que devemos viver todos, devemos. Nós não somos, pelo simples aspecto de não termos rabo preso, termos as mãos limpas. Nós não somos os únicos que tenham direito ao privilégio de ser feliz, de se divertir. Todo mundo tem esse direito, sem que implique que gere danos aos outros.
Sim, é isso. Alguma coisa é tipo, não é esse Zulu que está tipo enjoying the fruits of his labor. Trabalhou, está abusado dos frutos. Outra coisa é um gajo de pago. Que dinheiro que tinha que fazer um projeto social, ou que tinha que fazer um hospital ou uma escola, ou o filho está a gastar em coisas fúteis, aí insultar o povo. Né? Acho que é essa a tua narrativa.
Pois, nessa perspectiva, eu acho que os equívocos foram cometidos de forma muito absurda, porque também não houve uma fiscalização, não é? Não houve uma observação de como a coisa está funcionando.
Certo.
Ninguém parou para olhar para a juventude que estava a cometer equívocos, erros. a governação que liberou esse dinheiro não tinha um time que havia de controlar. Por exemplo, como saíram os créditos dos bancos. Hoje tem todos os bancos com 60% de crédito falido, endividado na juventude. Percebes? Teve esse erro. Agora, que eles deviam estar a viver, a divertir-se aquilo, isso é a coisa mais natural. Na vida, sempre que houver oportunidade, sempre que eu sentir que... Nesse momento eu não sinto até hoje que haja um momento ideal para sair pela cidade e desfrutar, não. É necessário todos nos comovermos com a situação de quem mais sofre. Automaticamente, guarda o teu carro caro, nada contra ele. Guarda mesmo o teu carro caro, guarda as roupas mais caras. O momento te pede que sejas solidário contigo mesmo.
Sim, mas naquela fase, esse exemplo, esse feito, bottom-up, de cima para baixo, ou de cima para baixo, não acho que também houve aqui um efeito contágio, porque epa, um gajo que vai dar, por exemplo, 1 milhão de kwanzas de um iPhone, né? Eu poderia, por exemplo, vir falar com o Nascimento ou comigo, é para como é que esse dinheiro eu vou investir em comprar perfumes ou comprar tênis para revender, ou isso. Os exemplos também não vieram de cima. Os gajos também estavam embaixo, também pensavam, tinham também que ter uma vida, tinham que emular o exemplo do conta que era o general do bairro, que era o ministro, que era isso, que era aquilo. Epa, fez aqui coisas ridículas, os gajos que vivem no anexo da velha, para estar conduzindo um tubarão, por exemplo. O vesti feito social.
Olha, os árabes vivem todos na mesma casa, casas como essa, circuladas, e ali tem um filho, ali tem outro. Raramente eles vão para outros sítios. E enquanto os filhos ainda vivem com os pais, eles têm uma vida de vida.
Mas ali a providência social é outra.
Sim. Mas nós não precisamos de dizer a esse gajo para parar de usar o dinheiro dele, de comprar um iPhone de 1 milhão de kwanzas. Só precisamos de dizer a ele para investir mais. Porque esse iPhone é o que lhe movimenta, é o que lhe dá ilusão. E na juventude, se tu cortares a ilusão, ele não sonha. Ele precisa sonhar. Então nós não precisamos de sacrificar os bradas, só precisamos de lhe dizer, vamos bombar. Por isso é que eu não digo aos outros, vendo o teu carro, não disse, guarda, ser solidário com o outro pelo momento. Guarda esses mambos, não estamos em momento de nos fazer sentir quem é mais quente, quem está melhor. Isso é um mambo de jovens que nós vamos fazer, mas nesse momento Angola exige de todos nós, não é só dos líderes políticos, é de todos nós. Obviamente, quando os líderes políticos nos ouvem a falar, independentemente de quem eles ouvem, de falar, assim, sou mais um bando de jovens que sabe criticar, mas não faz nada para mudar a juventude dele. E sem retirar o mérito de que na altura desses senhores, na nossa idade, eles estiveram na mata a lutar contra o colonialismo. Então nós também devíamos estar na mata a lutar contra eles. Como já não é luta de independência, é luta do capitalismo, nós devemos estar nas ruas a lutar para ganhar dinheiro, para movimentar capital e fazer alguma coisa. Para a entrevista socialmente, nós não podemos ser o seu falador que fala direito. De repente, bates a esquina, encontras o filho da vizinha, caiu ou se feriu e não consegues levar num posto médico. O posto médico olha para ti e diz, olha, eu ia pedir 20 mil kwanzas, mas por seres tu nem é teu filho, hoje, então pagas metade, eu fico com a metade. Tu nem a metade tens. Por quê? Porque falas, nada de errado em falar, em criticar, em propor soluções. Mas é necessário ir à luta. Todos nós devemos ir à luta. Não tem emprego, eu entendo perfeitamente, tem trabalho. Então como é que nossas mães nos sustentam? Minha mãe nunca teve emprego. Emprego, teve trabalho. O trabalho da minha mãe foi cabeleireira. Minha mãe vende cerveja. Meu pai foi dos transportes do MPLA. Em 79, no fraccionismo, foi afastado de 79 até 94, quando ele faleceu. Ele foi caminhonista. Eles nos sustentaram como?
Porque para reagir. Nós não podiam ficar parados, tinham que comer, reagir.
Eles tinham filhos para cuidar, para sustentar. Yeah. Nós precisamos disso. Compreendo perfeitamente. Eu não quero. Quando vejo nas redes sociais, porque tem iPhone X, tem iPhone 11, mas não tem nada. Esse não me opõe. meu point é, fica-me com o teu iPhone, porque aqui o iPhone está servindo de alguma coisa, é um instrumento. E quem te garante que com o iPhone ele não vai ser blogger? Ele não vai ter, não vai dinamizar uma conta do Instagram para começar a capitalizar. Nós nunca sabemos se a partir deste iPhone, esse indivíduo vai formar a próxima rede de debates ou de... Nós estamos aqui
por
causa do iPhone. Então, estou Ferrari, estou Range Rover, estou iPhone, a Jardada, nós podemos fazer outros mãos. Nós podemos fazer jogo solidário da Jardada para ajudar lá. Nós podemos dizer, transmitir aos outros formas de dinamizar isso. Vamos então jogar com a Jardada, vai ser Caenche versus Jardada, não é? Primeiro jogo. Segundo jogo vai ser os Swag versus os Mauricinho, mas tudo na amizade. E vamos tentar angariar. Epa, ou vamos só trazer alguns amigos, Isidro Fortunato, Lander, Dog Murras, yeah. Miguel Neto, Gangsta, PC, tem. Gangsta, não é? Carbono Casimiro, traz essas pessoas só para passar uma mensagem de uma hora ou de 30 minutos com o microfone dele. Está fixe. É fixe, vamos passar consciência na nossa sociedade, vamos transmitir alguma coisa, vamos angariar algum fundo para providenciar alguma coisa. Compreende-se perfeitamente que o momento do país não depende de solidariedade, não é isso que vai tirar-nos da situação. Mas estaríamos a dar um passo para solidarizar cada vez mais uns com os outros em virtude da problemática que o país ultrapassa. Está grave, né? Está grave. Tem gente que não faz uma refeição ao dia. Nós precisamos de arranjar uma forma. Se a pessoa tem de fazer, eu acho que, se calhar, numa altura dessa do campeonato, o presidente da República devia tirar fiscalização. Lavem carros, vem zunga nas ruas, com a empresa. Ou determina zona. Na zona do Rocha, não, fiscalização não pode se meter aí. Nas vias alternativas, não nas principais, do Cacenda, Martins, Maianga, podem lavar carro. Nas principais está proibido. Fiscalização na principal leva. Na alternativa, pode. Tá bom? Sim. Porque dessa forma que nós vamos ajudar uns aos outros. Não sei se isso não deveria vir do presidente, se podia vir do senhor da fiscalização. Compreende-se que o senhor da fiscalização também come da fiscalização. Também tem cometido erros, mas pá, aquilo que falamos é hora de mudança. Todo mundo deve olhar para isso. Todo mundo. As soluções não vêm se nós não sentarmos para discutir. Por isso é que eu tenho muito dito ao Presidente da República, faça a escutação na juventude, faça um processo constante de escutação, vamos encontrar soluções se sentarmos e ouvirmos. Não interessa se o teu partido é o partido da bandeira diferente, não interessa qualquer que seja o partido, vamos propor uma solução, essa terra é nossa. Não pode ser que me tragam daqui um grupo de brancos, porque é engenheiro e entende do problema. Eu entendo o bom do problema, que está na rua, estou na rua todos os dias. Eu vejo todos os dias como fazer dinheiro, como me virar. É necessário que se chame isso, é necessário que se dê mais abertura às jovens que têm maior poder econômico. É necessário que nesse momento se retire algumas multas para permitir que ele consiga rentabilizar. E epa, a AGT entra em contato com os bancos e começa a fiscalizar-nos a partir das contas bancárias. Retira algumas multas para diminuir o peso, aplica em políticas para incentivar o desenvolvimento. Tem gente também com capacidade. Tem gente com possibilidade. Compreende-se que nem todo mundo vai aceitar sair de uma casa de luxo para ir a um bairro, para uma situação. Isso compreende, tudo é compreensível. É uma questão de buscarmos equilíbrio.
Um meio termo,
um meio termo entre todos, percebes? É possível fazer isso.
Muito bem. Então, mano, falar um bocado do principal partido da oposição. É que o PC canta muito sobre isso. O partido viverá no próximo tempo, no próximo mês, num congresso em que há mais candidatos, de Pierre Raul Danda, Roberta Costa Júnior, Catiungo, assim, de Sacala, Tamum, Cachoeiro, né? Portanto, que balanço é que tu fazes? Que importância é que terá este Congresso para o país, sendo aumento o maior partido da oposição, que poderá, de certa forma, colocar vai estar o Alcide Sacala. Samacuba já disse não.
Já não.
Não vai, pronto, saiu, não é?
Eu aí parabenizava o Samacuba e diria que é complicado o efeito do partido da oposição, porque o partido no poder não tem interesse que a opinião dos partidos da oposição faça algum jus à perspectiva de mudança. Eles podem fazer um congresso, mas a juventude ainda está distraída. E...
Mas nesses 5 candidatos, não achas que existirão eventualmente 2 ou 3 que, chegando à liderança, poderão causar alguma...
Raul Dada e Aldaberto Júnior.
Esses dois?
Esses dois indivíduos estão em condições de levar, até ir à presidência e à vice-presidência da UNITA. Esses dois indivíduos estão em condições de levar a UNITA a um choque, a provocar um choque no MPLA. Só que o MPLA está repleto de líderes políticos viciados na forma de desvio e usurpação de poder, que não se sentem humanos quando confrontam o ideal do outro. Eles acham que o ideal do outro é mera conversa falada, porque ele tem dinheiro. Sabes? Sentem-se semideuses pelo simples aspecto de terem dinheiro. Simples aspectos entre não. Dinheiro transforma os humanos em semideuses. Compreendo perfeitamente. Poder político transforma-os em deuses. Compreendo perfeitamente. Mas é necessário compreender que qualquer um alcança esse poder. E é possível criar uma atmosfera de negócios no país que permita que, independentemente de seres político ou corrupto, tu consegues alcançar riqueza. É possível fazer isso. Queiramos ou não, com corrupção ou não, precisamos de admitir que houve tempos em que José Eduardo dos Santos estava a conseguir fazer isso. Ele despoletou um fluxo de dinheiro. Falhou. Sim, mas por um período de tempo. Ele gerou uma estabilidade e um crescimento econômico na mão da juventude.
Mas essa ideia foi boa, criar uma classe média. Na verdade, era o que se queria criar, não
é?
Era boa, não
é? Era e é boa. A ideia era e é boa, mas tem de ser supervisionado.
Sim.
Tem de haver fiscalização. Percebes? Porque dinheiro é mesmo dinheiro. Se te derem dinheiro para fazer algo, todo mundo vai falhar. Todo mundo vai falhar. O que faz negócio, o que não faz. Todo mundo vai falhar um dia. Você vai falhar e você vai ter uma segunda oportunidade. Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Todo mundo falha. E todo mundo um dia vai levantar para dizer: não, eu vou continuar, não, eu vou começar. Isso vai acontecer com todo mundo.
Mano, eu já ouvi, penso que foi também numa gravação, em que tu dizias peremptoriamente: preto não está preparado para ser administrado a si próprio, assim mesmo. Continuas a pensar assim, ou sou uma punchline que lançaste?
Não foi uma punchline.
Não foi mesmo?
Não foi uma punchline. É muito complicado.
O que
tu
vai dizer isso?
Há rumores de que existam na conta de José Eduardo dos Santos 20 bilhões de dólares. Vamos falar da conta da Isabel dos Santos, 7 bilhões de dólares. Aproximadamente isso, não?
Acho que são dois bilhões.
É isso?
Acho que são dois.
Não. Eu vi o net worth dela 2 anos atrás e estava em 3.
3 bilhões.
Ela e o presidente dos Estados Unidos estavam igual.
Ok. Donald Trump.
Yeah. Tá bom. Vamos lá especular.
Seja como for.
20 bilhões.
Sim.
Jeff Bezos tem 180. Não desviou, não roubou, não maltratou o povo dele, pelo contrário, gerou emprego, gerou bem, gerou coisa. Bill Gates tem 160.
Warren Buffett.
Warren Buffett, Zuckerberg,
yeah.
O homem da Louis Vuitton. Todos esses indivíduos têm quanto? tantos bilhões na conta dele? Qual deles você viu a humilhar o povo dele? Qual deles você viu a maltratar o povo dele? Quanto mais dinheiro existir na tua conta, maior é a tua responsabilidade. É tua responsabilidade cuidar de um lar quando tu tens maior
responsabilidade. Mas o que isso tem a ver com a cor, mano? Como é que a cor entra aí?
Me pergunta
o eixo da cor.
Me pergunta qual é o preto que quanto mais dinheiro tem, melhor está o teu povo dele. Ou se pergunta a ti, ou pergunta a quem está aí. Quanto mais dinheiro tem, mais maltrata o povo. Quanto mais dinheiro tem, eu não sei se o povo lhes fez o quê. Quanto mais tem, mais rebelde contra o povo, mais ditador. Papá, mano, você não consegue simplesmente amar a vida. Você não consegue pegar os teus 20 bilhões, fazer um negócio com o Estado, vou emprestar meu dinheiro ao outro rodeio. Como então nós é que estamos no poder, vamos construir estradas, vão ter que me pagar. Porque você 20 bilhões, você vai aplicar em quem, África? Foste aplicar no país do branco. O branco ganhou, nós. Então aplica em África, constrói estradas, vai ter via de acesso a todos os sítios. Quando houver estrada, carro vai durar mais, vai ver interesse de vir aqui algumas empresas. Você vai pôr todo o dinheiro, com o intuito do governo te devolver num período de tempo X, arranjem termos. Vocês são políticos, vocês estão no poder. Vocês podem se virar com alguma coisa. Vocês estão no poder, vocês têm o poder financeiro. Sentem entre vocês num almoço na casa do fulano de tal. Parem de sentar para beber vinho e comer carne de porco assada. Não. Sentem para falar de negócios. Usem o país como uma indústria, uma fábrica. Vamos projetar dinheiro. Eu tenho o meu X, vou aplicar no setor X. Dividam os setores entre famílias. Sim, mas gera emprego para essa população. Não compra um Ferrari e humilha o outro. Ferrari é só Ferrari. No final das contas, Ferrari é só mais um carro. Tão luxuoso, sim, e daí? Estás a andar com Ferrari nas estradas de buraco. Para te sentires feliz, tens que ir num país do outro. Para brindares luxo, tens que ir num país do outro. A única coisa luxuosa que tem agora são restaurantes. Não falha mais o quê? Um ou outro shopping. Mais o quê? Casas de jogo? Não tem. Discotecas com alto nível? Não tem. Salas de games e informáticas e livrarias, não tem.
Ou seja, eles nem sequer podem enjoar o dinheiro deles aqui, não tem enjoyment para eles.
Campos para lazer, não tem. O próprio campo de golfe deles é uma miséria, uma vergonha. Você tem dinheiro, vai no país do outro, desfruta. Outro está a te olhar, Jeff Bezos tem mais dinheiro que vocês todos, juntos, num robô. Ele não, você pode se sentir superior a mim, mas quando você olha no Jeff Bezos, porque você não está a competir nem comparar comigo, e não temos a mesma condição. Mas quando você olha no Jeff Bezos, você devia ter vergonha na tua cara. Esse Will só trabalhou mesmo, olha o que ele está a fazer. Você pode fazer isso, ganhando não é para ficar parado na conta. Pai, não entende? Chama o teu filho. Eu compreendo que eles são mais inteligentes do que nós, esses senhores políticos são. Eu compreendo que eles têm mais experiência de vida do que nós. Isso é verdade, são mais velhos e tudo mais. Sim, mas também compreendo que estão revestidos de arrogância. Se se desfazerem dessa arrogância, ele vai olhar no filho dele e vai falar, filho, essa Jordan custa quanto? X. Como é que nós fizemos para ver a Jordan aqui agora? Sim, se nós pôr a Jordan aqui agora, tem 18 províncias. Basta pôr 18 lojas. Cada loja pode empregar 10 pessoas. 5 num turno, 5 no outro. Dava, não é? E a dava, papá. Um negócio. Não vai vender só Jordan, vai vender chapéu, vender t-shirt, relógio, vai vender uma série de coisas. Que as pessoas vão aderir. O outro vai no outro filho dele e ele pergunta, vamos fazer o quê? Produzir óleo de soja.
Eu estive a ver um documentário na Netflix ali, o México exporta de abacates para os Estados Unidos, perto de 2 bilhões de dólares a ano. Abacate, mano.
Califórnia teve o maior grosso de net worth do ano passado, 22 bilhões, acho que foi isso, não? Ou tá, milhões.
Não,
feito do acho que é da maconha, não?
E aí, isso agora é o próximo business. é a maconha.
Agora, meus senhores, vocês vão me dizer o quê? Tantos campos aí para tratar, vossas fazendas. Agora vocês vão fazer o quê? Se vocês não estão a pensar, se vocês ficarem atentos, vocês vão compreender que o negócio agora é outro. Não é só roubar, já roubaste, sim, aplica, só vai morrer, não morrer. Já não tem como.
Também... A Miambe agora é um grande negócio para motivo de medicina.
Sim, então já o trabalho não é medicina, é medicina.
Então nasce zumbi. Mano, para terminar, tem aqui duas questões. Vamos falar de Sodoma e Gomorra. Os problemas que há aqui na nossa sociedade, pá, o pessoal tenta sonegar, tenta pôr um lixo debaixo do tapete, mas isso é o que você falado. Girou-se aqui muita polêmica, tu tocaste em vários aspectos, um deles está relacionado com homossexualidade. Eu acho que tu não és homofóbico, eu acho que tu tentaste aqui realçar outros aspectos que estão relacionados com a promiscuidade que talvez pode existir no relacionamento gay. Está que foi assim como se diz, né? Está aqui no programa e tentaste mais ou menos explicar como é que a música nasce, qual era a nossa ideia. E outro aspecto está relacionado com a forma de estar no rap, com a mesma coisa. Porque você também não compreende o que é o ego tuíto. O ego é mesmo isso, não é que tu gosta de bifar, não, eu sou melhor, não. Faz parte, sabe? Eu percebo um bocado de tipo, isso é que essa coisa mesmo assim é o ego trip, eu sou o melhor, eu é que tenho, eu é que posso, né? Então eu queria que, em forma de essa aí uma fusão da pergunta que tem, para a malta fechar aqui a nossa conversa.
Sodoma e Gomorra.
Yeah.
Sodoma e Gomorra é necessário para desmistificar o que é que está acontecendo. Olha, todos têm direito a ter acesso à realidade da mulher. Eu falo muito pouco, mas eu, BC, Eva Rapidiva, Dita Fi, Ashken Sok, Yola Cimento, não, Yola Araújo.
Cimento Araújo?
Araújo. Estamos numa lista negra da televisão da Zap.
Mas estão na lista negra por mim?
Eu, porque falei que o Daniel Nascimento é gay. Percebes? O que eu acho estranho é que eu não tenho nada contra o Daniel ser gay. Eu só tenho algo contra o Daniel. Desde o instante em que ele joga no silêncio contra mim, eu não vou jogar no silêncio. A população vai entender porque é que eles não me veem na Zap. Porque eu falei que o Daniel Nascimento é gay. Mas quando eu disse que o Daniel Nascimento é gay, era numa entrevista em que o Daniel Nascimento se posicionou como gay, depois trouxe uma resposta ridícula ao povo. Ele disse uma de nós, depois disse o gênero não julgado, uma de nós é, pode ser dito, vão, façam Google, vão, não sei onde. Eu não sei se ele fez Google ou se ele próprio foi petulante o suficiente para repetir aquele erro. Porque aquilo era algo fácil. Se ele chama as pessoas para o cadeirão dele, ele diz às pessoas, desculpa. Eu acho que se ele não quer trazer a público que ele é gay, a coisa, ele também tem esse direito.
Sim, mas ele
só tinha que dizer, olha, eu disse algo que corre nas redes sociais e já querem me levar para o lado da hostilização.
Mas peraí, isso vai ser possível. Ele teve este lapso e tentou justificar, ele justificava.
Ele mandou arrogantemente as pessoas, chamou as pessoas de burra, quem assiste aquele programa, foi chamado ridículo disso. Uma de nós disse sim senhora e quem quiser vá fazer Google, mas uma de nós, ele é que disse. E sempre que existir um homem no meio de mulheres e se pronunciar, o gênero é masculino.
Até pode ser um bebê.
Se é um bebê se pronuncia, nós aqui, é masculino. Percebe? Se quando ele diz aquilo, ele diz arrogantemente. Então me perguntaram, o que, é que achaste daquilo? Eu disse, pá, eu achei que ele nunca quer assumir que é gay e que traz uma desculpa esfarrapada para todo mundo no meu programa. Agora, também não vamos dizer que o dono da palavra é ele. Ele fala no programa dele, chama quem ele quer no programa dele, eu não falo. Esquece isso como é. WhatsApp tem 5 ou 7 anos de existência, programa do Daniel Nascimento Ida. Daniel Nascimento tem 8 ou 10 anos de carreira, eu tenho 22 anos de hip-hop. Como então, se eu vou temer você? Em 1995 eu lancei um álbum que afrontava o MPLA, vou temer Daniel Nascimento. Você deve estar me vendo mal. Hein? O facto de não me bater de frente, de não sei o quê, muitas vezes nós keep it up. Por isso, não é porque não precisa de maltratá-lo. Percebes? Mas ele também não precisa de passar essa mensagem de dono da razão à sociedade, de ridicularizar as pessoas. Ah, quando o Bifo, a Força Suprema e o Coiso, ele e aquela boa Florinda me chamaram de violento no programa dele. Quando ele fala isso, ele é normal. Estás imitando teu pai. Só que teu pai fez isso no poder político. Você só está sentado numa cadeira de televisão, você não entende de política e você não é nada bom inteligente. Não, você tem vivências que te fazem ver muitas coisas. Você não é um bom inteligente que num frente a frente vai conseguir desconstruir nossa realidade e dizer que somos idiotas. Bom da nossa vida é que nossa vida é mesmo verdade. É um livro aberto. Você lê a página que quer ler. Nada aqui é mentira. Não estamos mentindo, estamos roubando, estamos mentindo. Estamos numa vivência. Percebes?
Então, a partir daí, o Sodoma levar já um X.
Um X, ficamos na lista X. E o Sodoma Gomorra desenvolve-se por aí e por mais além. Você quer fazer as tuas coisas? Faça! Você tem o teu envolvimento gay? Faça! Mas, epa, essa cena de gayismo e está mais do que provado que o gayismo é uma opção, não é natureza, é uma opção. E a tua ex, fazes. Mas agora, vocês ridicularizam o conceito de arte à sociedade para promover o estúpido. Por quê? Porque vocês querem ter a vantagem do LGBT para arranjar forma de namorado. Se eles falarem na sociedade que são gay, como eles estão mesmo na televisão, o número de pessoas que gostam de se envolver com um homem, que se faça por mulher, aumenta. Então eles vão ter já os namorados deles.
Mas achas que ele como um role model, entre aspas, né? A orientação sexual dele acaba também por pesar ou por influenciar aquilo que são os aspectos sociais. Um gajo, por exemplo, que está no mato, até mesmo que esteja no ano, pode se sentir tentado e pensar que aquilo é uma conduta errada ou certa.
Claro, isso sempre vai acontecer. Eles sempre vão motivar as pessoas a isso. Eles sempre vão levar algumas coisas. Na sociedade existirá sempre prós e contras.
Claro.
Por isso é que eu digo, eu não estou preocupado em provar isso às pessoas. Eu estou a fazer os que me seguem, sigam apenas. É só. A sociedade é isso. Nós precisamos de admitir que a sociedade é isso. Se eles vão levar, se não. Então nós desvinculamos, olha, tem um índice de consumo de droga. É que as pessoas gostam de perceber mal. Por exemplo, nós falamos da droga na Sodoma e Gomorra. Então nos a perceber mal. É que se o número de jovens consumidores de droga crescer, eu perco. Então se 10 gajos que me compram perfume ou telefone preferirem comprar droga, quando é que eles vão ter mais perfume? Nunca. Quando é que eles vão trabalhar para comprar perfume? Nunca. Logo cai o meu número de clientes. Eu perco, você que vende camisola perde, aquele que vende tênis perde, nós perdemos.
O efeito em cadeia, sim.
Pois, efeito dominó, não tem falha aqui, pá, trrr, tudo cai. Efeito cascata, tudo cai, então não precisamos que caia, peraí, fica calmo. Não se gaza muito, isso é normal, junto vamos encontrar uma solução. Só que só gostam de compreender a coisa pelo lado errado. Não, está fustigando, não estou nada a fustigar, estou chamando a atenção. Junto podemos encontrar uma solução. Vamos só sentar essa juventude várias vezes aqui nesses teus cadeirões. Senta só mais vezes essa juventude aqui. A Logos tem de estar na moda. Tem de pôr na moda aquilo que agrega valores à vida das pessoas. Não é sentar num cadeirão para falar mal do beijo. Até ter um guest aí lá, comentarista de beijo gay. O que que achaste daquele beijo da nova? O que achaste daquele beijo da novela? E o Gensa também começava já a sentar quase de lado. Eu estava olhando. Senta direito.
Não, o Gensa não sobrada, nem foi aquilo de forma. Ah, forma diferente.
Ele também foi bem de sair de lá.
Mas já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu.
Mamãe, ainda logo, os Gensa, logo, logo, fica logo, mal. Logo, fica logo, mal.
Não, não sobrada, ele sabe, mas sabe que se dá logo, mano.
Ele sabe que mais, mais. É o Sete, é o Daniel.
Brá, fala brá. Mano, sim senhora, mas assim, eu tenho que dar os parabéns pelo vosso belíssimo trabalho, porque as pessoas querem só se ligar na situação de Sodoma e Gomorra, mas ali muitas coisas são muito importantes. é uma música até que vocês falam um bocado de misticismo, de respeito ao poder tradicional, ao soba, não é? Portanto, ali muitos aspectos têm que ser realçados. Eu acho que vocês fazem um trabalho espetacular, que também consiste em moralizar a sociedade. Porque há muito boa gente que tinha uma impressão errônea em relação ao nosso sul. Mas hoje começam a perceber que afinal o indivíduo é até um indivíduo iludido, não é?
Pode
acontecer. Eu precisava te acompanhar, mas sabia, mas se liga aqui, eu olho para ele, olho para o Kanye West, olho para outros gajos, sabe? Tem que mesmo também, tem que fazer barulho para ser aceito. Não é que tu precisa de aceitação, tu não precisa disso,
precisa de pouco.
Mas tu sabe que isso funciona assim, sabe? Vou fazer barulho, então vocês vão me ouvir.
Já agora eu vou aproveitar na Logos para dizer em primeira mão que dia 10 de dezembro tem novo álbum do Nice Zulu BC intitulado O Estado da Nação.
Mano, aqui, primeiríssima mão.
Free download.
Sim, senhora. Mano, epa, foi um prazer. Yeah. Muito obrigado. Hein?
Prazer é na cama entre homens e mulheres.
Essa foi boa. Prazer é na cama. Tamo junto. Até a próxima.